Então, começar pela nossa ordem do dia, pelo ponto das informações. Informar da indisponibilidade, começo por esta questão, da indisponibilidade do Sr. Ministro para audição em comissão posterior a este Conselho Europeu Informal, que se realizou ontem em Bruxelas. Propor audição pós-Conselho Europeu Ordinário de 27 e 28 de junho. E aqui já temos uma data acertada com o Gabinete do Sr. Ministro e a proposta seria fazer a audição, caso concordassem, no dia 3 de julho, fazendo aqui uma alteração num horário. De alguma maneira já tínhamos este dia guardado para a Sra. Comissária McGuinness, mas como há um cancelamento, depois iria dizer isto nos outros assuntos, como há um cancelamento da Sra. Comissária, que não virá no dia 3, abriu-se aqui a possibilidade de fazer audição ao Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros no dia 3 às 10 da manhã e passávamos, remarcávamos a apresentação das prioridades da presidência húngara com a Sra. Embaixadora para o meio-dia. Portanto, esta era a proposta que vos fazia. Tem a palavra, Sra. Deputada.
Sr. Presidente e caros colegas dos Srs. Deputados, não, queria só dar aqui a nota de alguma preocupação, uma vez que não conseguimos ter presente o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, seja na preparação do Conselho Informal, seja no pós-Conselho Informal, nem também o Sr. Secretário de Estado, portanto, de alguma forma, alguma preocupação por não termos a presença, e acho que devemos assinalar essa preocupação. Acho que isto historicamente não era assim, não estava cá, mas dizem-me que não era assim que acontecia, portanto havia a presença dos representantes e responsáveis pelos negócios estrangeiros aqui na Comissão, e aqui há uma preocupação também de já estarmos, mais uma vez, a prever já só no pós-conselho e não no, na preparação.
Não é em Comissão, é plenário, o pré...
Pronto, então o pré faz-se...
O pré está agendado no plenário, certo. O pós em comissão.
Pronto, mas em qualquer caso fica aqui a nota de alguma preocupação e acho que devíamos todos tentar que isto não voltasse a repetir-se.
Nós esforçámos na mesa para ver se era possível durante o dia de hoje. O Sr. Ministro está no Parlamento, mas numa audição da Comissão dos Negócios Estrangeiros, começou às 15 horas, e depois ainda se tentou ver se a Sra. Secretária de Estado poderia vir também hoje, porque era a nossa proposta. E tem razão, a ideia era até iniciarmos a audição com a nossa reunião de hoje, com essa audição, e depois seguirmos a nossa ordem do dia. Mas não foi possível e, portanto, só me resta comunicar à Comissão, mas que ninguém pense que, como Presidente da Comissão, não houve esforço nem meu, nem do staff, aliás, com muita insistência, seja junto do para onde nos chega a informação, que é do Ministério dos Assuntos Parlamentares, seja com o Gabinete diretamente. E agora, para tentarmos ultrapassar e não termos aqui mais nenhuma dificuldade, foi já, digamos, trabalhado com o Sr. Chefe de Gabinete do Sr. Ministro a data, antes mesmo desta reunião começar, para precisamente dar esta tranquilidade à Comissão de que o Sr. Ministro virá e que já está confirmada, digamos, verbalmente, entre o Ministro e a Comissão.
Sr. Presidente, dá-me licença.
Tem a palavra, Sr. Deputado.
Boa tarde, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Naturalmente não pomos em causa os seus esforços no sentido de, e já deu conta disso várias vezes. Agora, parece que é a segunda vez que falta, de facto, o Ministro dos Negócios Estrangeiros. E não só há um, enfim, do ponto de vista da configuração constitucional, responsabilidade política do Governo perante a Assembleia, que se traduz aqui precisamente nesse sentido a vinda do Ministro dos Negócios Estrangeiros, como pode fazer-se substituir, embora isso não seja a melhor solução, pela Secretária de Estado dos Assuntos Europeus. Agora, não vir sistematicamente, e já é a segunda vez que falta... É que não é, quer dizer, não é credível que não haja um dia, uma hora, em que se possa concatenar aqui a vontade de um e do outro lado, e portanto também subscrevíamos essa intenção de reforçar a preocupação do Sr. Presidente.
Muito bem.
Obrigado.
Senhor Deputado Paulo Muniz.
Muito obrigado, Senhor Presidente. Cumprimentar as senhoras e os senhores deputados. E eu julgo que, na sequência desta última intervenção, se impõe um rigor na apreciação desta matéria, que se prende com o facto de não haver nenhuma obrigação formal do Sr. Ministro ou da Sra. Secretária de Estado em matéria de conselhos informais vir a esta Comissão prestar, quer no pré, quer no pós-evento, esclarecimentos. Portanto, não há uma obrigação regimental que o determine. Sendo uma praxis, e sempre que possível, nós apreciamos, mas entendemos que, não sendo obrigação, não se pode ter a leitura que o Sr. Deputado António Pinto Pereira teve, que é a segunda vez que o Sr. Ministro falha. O Sr. Ministro não falhou nenhuma vez, aliás, eu não me recordo de ter falhado naquilo que é uma obrigação de cá estar. Nesta circunstância, por razões supervenientes, que aliás são patentes, que é o facto de hoje estar nesta hora na Comissão de Negócios Estrangeiros, não me parece, havendo ou não havendo regimentalmente essa obrigação, de haver uma falha. Evidentemente, sempre que for possível a vinda e não houver essas circunstâncias, é desejável para todos, mas daí a imputar ao Sr. Ministro uma falha ou uma segunda falta, não nos parece que seja rigoroso do ponto de vista da análise. Obrigado. Aproveito só para também, que estou no uso da palavra, comunicar ao Sr. Presidente, a pedido da Sra. Deputada Regina Bastos, que a mesma não se encontra, exatamente porque está a fazer a audição ao Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros. Muito obrigado.
Sr. Presidente, eu queria usar a palavra em resposta àquilo que disse o Sr. Deputado Paulo Muniz.
Tem a palavra.
Que de facto pode eventualmente até não estar inscrita no Regimento da Assembleia da República uma obrigação formal de vir cá ao Ministro dos Negócios Estrangeiros a propósito dos conselhos formais e informais. O Regimento não cuida de regular tudo e mais alguma coisa, só as questões essenciais. Mas há aqui um princípio base, este é um princípio jurídico e de natureza constitucional, jurídico ou constitucional, que é o da responsabilidade política do Governo perante a Assembleia da República. E, portanto, mesmo que não esteja escrito no Regimento, isso não afasta a cordialidade e a relação que deve existir de colaboração ativa entre o Governo e a Assembleia da República, que o Ministro não venha cá. O Sr. Deputado, se estivesse no papel de Ministro, ou qualquer um de nós, provavelmente faria um esforço para vir aqui. Não é o facto de não estar escrito no Regimento que afasta essa obrigatoriedade, porque está escrito na Constituição, que tem força jurídica superior ao próprio Regimento. O Governo é responsável politicamente, desde que nasce, até que cessa funções, perante a Assembleia da República e, naturalmente, perante todas as comissões desta Casa. Muito obrigado.
Tem a palavra, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu queria agradecer ter-me dado esta oportunidade e sublinhar aquilo que a minha camarada deputada Ana Mendes Godinho já sublinhou. E se o regimento é mais lato na sua interpretação, a lei de acompanhamento do processo de construção europeia não o é. É muito preciso. E todas as matérias que têm a ver com o processo de construção europeia, e portanto não é preciso dizer que todas as reuniões, preparações, instrumentos de trabalho que levem à organização de toda aquela que é a grande orgânica da próxima legislatura europeia, fazem parte de um processo de proximidade entre os Parlamentos Nacionais, o Parlamento Europeu e, naturalmente, o Conselho. E, portanto, sim, devem ser discutidas aqui e devemos fazer um esforço, e agradeço ao Sr. Presidente ter feito esse esforço para que pudesse acontecer aqui. Eu acho que, de facto, o Sr. Ministro é uma pessoa só e naturalmente, tem dificuldade em ter uma agenda multipolar, mas o que se passa aqui é uma confirmação daquilo que o Partido Socialista já tinha dito relativamente à orgânica do Governo, é que os assuntos europeus não são negócios estrangeiros, os assuntos europeus já são assuntos internos, já é matéria de acompanhamento permanente, exige mais tempo e disponibilidade do que aquela que o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros pode ter numa bipolaridade de agendas que terá que necessariamente desenvolver. Aquilo que eu também, e não sabendo o que se passa na Comissão dos Negócios Estrangeiros, mas assumindo, se calhar, até teria sido de bom tom que uma parte, para não dizer toda, aquela que é a matéria que está neste momento a ser discutida pelo Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros com a Comissão dos Negócios Estrangeiros, dado o envolvimento da União Europeia nesse tema,
ou nos temas, para não arriscar muito, mas quase certeza ganhando a lotaria, aquilo que é fácil perceber é que se calhar teria todo o interesse que esta Comissão também estivesse a debater esses mesmos temas com o Sr. Ministro, com o foco daquele que é a responsabilidade da União Europeia na solução desses mesmos problemas. Muito obrigada.
Sr. Deputado, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. A intervenção da Sra. Deputada Jamila Madeira foi muito oportuna, porque, de facto, dá razão àquilo que o PSD disse na última legislatura. Certamente que a Sra. Deputada se... Faltou todas as vezes. Todas as vezes. Ó, Sr. Deputado, deixe-me recordar-lhe, certamente recordar-se-á, quer eu próprio e o deputado Bernardo Blanco, na altura vice-presidente desta Comissão, várias vezes insistimos para que o responsável máximo com a tutela dos assuntos europeus, de seu nome António Costa, viesse a esta comissão, por respeito à comissão, prestar esclarecimentos. Recorda-se a senhora deputada de uma vez que o responsável ministerial com a pasta dos assuntos europeus, de seu nome António Costa, veio cá prestar esclarecimento? Recorda-se uma única vez? Não, não se recorda. Quando a senhora fala na orgânica do governo para justificar o afastamento dos assuntos europeus, falta aqui um bocadinho de memória. Mas deixe-me dizer o seguinte.
Por favor, não entrem em diálogo.
Deixe-me dizer o seguinte. Aquela entre... Oh, Sr. Deputado, tem que vir mais vezes à comissão.
Sr. Deputado, eu já lhe vou dar a palavra. Deixa o deputado para o Ministro terminar.
Daqui a algum tempo não tem esta sua ideia de quem não está ainda, digamos, por dentro dos assuntos em profundidade. Mas eu não terminei, deixe-me terminar. Aquela abrangência lata que a senhora deputada quis trazer no âmbito da lei de acompanhamento e construção do projeto e do processo europeu serviria também para todas as conversas que houvesse ao telefone. E o Sr. Ministro viria cá quinta-feira dizer tudo o que contribui para a construção europeia. Sr. Deputado, é por essa razão que se institui os momentos da vinda cá, nos momentos que se justificam, tais como os Conselhos Europeus, não os informais, que têm pela sua própria natureza e pelo nome, porventura, uma agenda que não é previamente conhecida com detalhe e todo um trabalho e uma importância e um impacto que não obriga, desse ponto de vista formal, a que cá venha. Não retiro o que eu disse de ser desejável, sempre que possível, que venha cá. Mas quando isto não for possível, não vamos dizer que o Sr. Ministro está a incorrer numa infração ou, se quisermos, numa qualquer menor cumprimento daquilo que são obrigações. Isto é uma interpretação lata sua, nós registamos, mas não posso deixar de registar e lamento que só tardiamente nos dê razão de nunca cá ter tido o privilégio de termos o senhor ex-primeiro-ministro enquanto ministro que tinha a pasta dos assuntos europeus nesta comissão, prestando os esclarecimentos que bastas vezes eu e o deputado Bernardo Blanco solicitamos e, aliás, como era boa tradição, no Partido Socialista, há quando o anterior Ministro dos Negócios Estrangeiros e que hoje já não está entre nós, na Assembleia, claro.
Sr. Deputado Manuel Pizarro, tem a palavra, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Esta minha intervenção é suscitada pela intervenção do Sr. Deputado Paulo Muniz e faz-me suscitar ao Sr. Presidente a questão de saber se foi colocada a hipótese de, não podendo o Sr. Ministro, vir cá a Sra. Secretária de Estado dos Assuntos Europeus. Tenho mais dificuldade em perceber porque é que a Sra. Secretária de Estado
não
pode vir.
Eu acabei de explicar isso. E, aliás, nós estivemos em contacto, eu estava numa deslocação internacional, depois a seguir vou falar um pouquinho sobre isso, mas estivemos em contacto até sexta-feira à tarde, até o final da tarde, justamente porque o Ministério estava a ver se conseguia que a senhora Secretária de Estado pudesse estar hoje às 4 horas. E no final da tarde responderam-nos que não conseguiam mesmo. Essa foi a informação, nem sequer foi uma proposta da minha parte para que houvesse sugestão do Ministro. O próprio gabinete procurou essa solução, uma vez que o Ministro estaria já cá noutra comissão. Agora, eu creio que os serviços podem solicitar à segunda comissão o teor da audição para percebermos qual seria o inconveniente do Sr. Presidente da Comissão dos Negócios Estrangeiros ter solicitado a nossa participação também, porque eu não acho, e vou-vos dizer uma coisa, o debate que se fez com o Sr. Presidente da Assembleia da República, na reunião com os presidentes das comissões, no que diz respeito a fronteiras sobre competências, é uma discussão sobre, eu acho que perdemos muito tempo sobre isso. E, portanto, aqui a CAI está a trabalhar colaborar com todas as comissões e ter a abertura e de provocar, eu próprio hoje, se puder, ainda vou fazer um convite ao Sr. Presidente da Comissão de Defesa para fazermos iniciativas em conjunto, como há do Poder Local, como há de outras comissões, como há com a 5ª Comissão, por exemplo, em que lançámos um convite para audição à Sra. Comissária, para que, sendo uma matéria, digamos, um pelouro da área do orçamento, não faria sentido não convocar ou não convidar a 5ª Comissão a estar presente. E, portanto, será um pouco estranho que a Comissão dos Assuntos Europeus, neste caso, tenha o assunto esteja a ser debatido nos negócios estrangeiros e nós aqui com essa impossibilidade. Mas há uma coisa que vos digo, transmitirei ao Sr. Ministro também e ao seu gabinete para que possamos agilizar isto com marcações mais atempadas, com um planeamento mais atempado, nomeadamente quando se conhece o calendário ou quando se conhecer o calendário das reuniões do Conselho Europeu ou de outra organização internacional. Se a lei de acompanhamento coloca... entrou-se aqui num debate sobre se deve vir, sobre se não se deve vir, mas eu acredito até, conhecendo o Sr. Ministro para as suas características, que ele até gosta de vir e, portanto, não está a querer evitar, não consegue porventura estar nas duas, mas acho que também podemos esclarecer do ponto de vista, se quisermos, jurídico, qual é que é a interpretação que devemos estar habilitados a ter entre a Comissão e o Gabinete do Sr. Ministro, porque se existir uma diferença, aquilo que nos foi informado foi questões de agenda e de calendário, e portanto não houve uma oposição, digamos, a vir, quanto muito, nos questionaram, talvez pudéssemos retirar essa imputação, essa interpretação de que não se sente a obrigação quando o Conselho reúne de forma informal, mas não foi dito de uma forma aberta e taxativa de que essa era a razão, porque depois é-nos comunicado de que houve um esforço para que a Senhora Secretária de Estado, na impossibilidade do Sr. Ministro, tentasse vir. Mas, enfim, eu já imaginava que pudesse haver alguma preocupação em relação a este assunto e procurámos marcar já, digamos, a audição para, no fundo, este Conselho Europeu, que é o Conselho Europeu formal, oficial, que vamos ter a 27 e 28 de junho, onde vamos ter decisões, não é? E, portanto, essas decisões serão... digamos, previamente teremos a oportunidade em plenário e depois em comissão. Mas farei chegar estas preocupações, estas chamadas de atenção que os senhores deputados aqui fizeram nesta comissão. Já não sei quem é que pediu primeiro, mas há três pedidos.
Eu pedi primeiro, mas se quiser, eu espero, não há problema. Obrigado.
Sr. Presidente,
a questão é uma questão de respeito institucional, para além daquilo que tem a ver com a responsabilidade política do Governo perante a Assembleia. Em 1992, os Tratados da União, o Tratado hoje sobre o funcionamento da União Europeia, quiseram conferir um papel primordial aos Parlamentos Nacionais no processo de acompanhamento da Constituição Europeia, porque antes estavam abandonados, os Parlamentos Nacionais não eram chamados à decisão europeia, hoje são, e por essa razão, independentemente de estarmos aqui a discutir, que acho que é uma discussão balofa, não há outra expressão, entre o Conselho Europeu ser formal ou ser informal, que é uma falsa questão, porque é um Conselho Europeu. Nem sequer está previsto nos tratados a diferenciação entre Conselho Europeu formal e Conselho Europeu informal. É um Conselho Europeu, ponto. Portanto, é uma questão de respeito. Quando o senhor deputado do PSD critica o Partido Socialista, que antes tinha ministros que não vinham aqui a esta comissão, estamos a lavrar em dois erros, tanto do PSD como do PS, e, portanto, está na altura de criar aqui um bocadinho de respeito por esta Comissão e por este Parlamento, que é vir cá ao Ministro, in extremis não podendo vir o Ministro, que venha alguém que seja aqui da competência da Comissão, que é o caso da Secretária de Estado, porque tem efetivamente uma Secretária de Estado afeta a esta matéria de assuntos europeus. Não vir nenhum nem outro, nem procurarem um dia e uma hora que seja possível compatibilizar com a agenda da Comissão, sim, porque também deviam vir em função da agenda da Comissão, e normalmente é a Comissão que submete à agenda do Sr. Ministro, é uma questão de respeito institucional. O PS e o PSD estiveram mal no passado, mas está na altura do Sr. Presidente, nesta Comissão, e nós todos aqui presentes, fazermos um bocadinho melhor do que tem sido feito e contribuirmos para valorizar o Parlamento Nacional no processo de acompanhamento da Constituição Europeia. Muito obrigado.
Eu julgo que esta questão já está suficientemente esclarecida e julgo que o que se pode extrair das intervenções que foram formuladas, na generalidade, julgo que merece a nossa concordância de todos, ou seja, é de que devemos ter uma posição que seja substantiva. Honestamente, não devemos estar estritamente a olhar para a ótica regulamentar, regimental. O que importa é, de facto, a substância das políticas. E esta Comissão existe para dar o seu contributo à política do Governo no que diz respeito às questões europeias. Esta é para isso que existe esta Comissão, não apenas desde 1992, mas particularmente a partir do Tratado de Lisboa, em que os Parlamentos Nacionais passaram a ter um papel de legitimidade, ou se quisermos de... Porque foi isso que se procurou, garantir que os Parlamentos... É, mas garantir que os Parlamentos Nacionais, que havia um problema de déficit, de alegado déficit democrático das instituições europeias, e quer o Comitê das Regiões, quer os Parlamentos Nacionais, foram envolvidos no processo precisamente para darem o seu contributo. Ora, para dar o contributo não é apenas vir cá o membro do Governo depois explicar o que foi feito lá em Bruxelas, não. Deve ir antes, de forma a que possamos transmitir o nosso contributo para que em Bruxelas se transmita aquilo que também é o entendimento dos deputados, dos representantes do país, das diferentes forças partidárias. Aquilo já foi dito também que no passado o deputado, o secretário de Estado dos Assuntos Europeus, Tiago Antunes, aliás, pessoa que acompanhou muito de perto muitos dos dossiers europeus, vinha à Comissão. Eu também diria que não é vital que venha ao Ministro, o Secretário de Estado tem competências delegadas na matéria, o que importa é que, de facto, que a substância política desta Comissão seja transposta para as preocupações que o Governo depois transporta para o Parlamento, para as instituições europeias, neste caso para o Conselho Europeu. E, portanto, julgo que aquilo que se extrai de mais relevante é que todos nós temos gosto de poder participar na formulação política do Estado português, na representação política que se faz em Bruxelas. Julgo que isto é aquilo que nos unifica, a começar pelo Sr. Presidente, que fez também as diligências que pôde fazer junto do Governo, e o que é importante é que também fazer com que o Governo sensibilize, e particularmente quem tem responsabilidades nesta área, que é importante ouvir os contributos que a Comissão tem que dar. Se o não fizermos aqui, bom, depois temos que recorrer às perguntas ao membro do Governo quando podíamos fazê-lo aqui, porque no fundo estamos a exteriorizar uma forma de contacto e de diálogo com o Governo que poderia ser feita nos termos da própria Comissão.
Muito bem. Ainda tinha pedido a palavra.
Na prática é só um ponto de ordem, até para ajudar o Governo. Eu julgo que o Sr. Deputado José Luís Carneiro já disse praticamente tudo o que eu tinha a dizer, portanto, mas o que tenho a acrescentar relativamente a isto é, na prática, um ponto de ordem. É para ajudar o Governo a organizar a sua agenda, e o Sr. Presidente ter a oportunidade de informar o Governo que a agenda dos Conselhos de Ministros é marcada, portanto, do próximo semestre e do próximo ano, já está marcada com dias. Pode não ter o conteúdo, mas o dia na agenda já está. Portanto, é uma questão de bloquearem os 7 dias antes e os 7 dias depois, um dia na agenda, para que o Sr. Secretário de Estado ou o Sr. Ministro poderem ter umas horinhas para discutir connosco os temas que vão debater em Bruxelas. Muito obrigada.
Não, atenção. Atenção, quem acompanha o Sr. Primeiro-Ministro do Conselho Europeu nem é o Ministro. É a Secretária de Estado. A vinda da senhora Secretária de Estado não é uma questão de menorização da presença. Mas como eu volto a repetir, houve uma tentativa do gabinete do Ministério dos Negócios Estrangeiros de procurar fazer com que a senhora Secretária de Estado pudesse estar. Mas depois, e pediram-nos para aguardar o que fizemos durante umas horas, durante a tarde de sexta-feira, o que evidenciou pelo menos um esforço também da parte do Ministério. Depois a razão em concreto não nos foi comunicada, apenas da sua indisponibilidade, que não conseguia mesmo vir. E portanto essa... Mas eu vou insistir, eu vou insistir e vou transmitir estas preocupações e estas chamadas de atenção e as posições de todos os deputados desta comissão. Essa é a minha obrigação e contem comigo para defender, digamos, estas questões de valorizarmos os assuntos europeus e a discussão e o debate sobre os assuntos europeus.
Sr. Presidente, e já agora, ao transmitir essa mensagem ao Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, diga-lhes também que temos muito apreço também a recebê-lo aqui na casa. Ele tem gosto em vir cá, nós temos gosto em recebê-lo também.
Eu não tenho dúvidas quanto a isso. Mas vamos passar de... Senhora Deputada, tinha pedido a palavra aqui nas informações, ainda é sobre este ponto.
É só para ficar claro, nomeadamente, aquilo que foi a prática nos últimos anos, uma vez que aqui também foi questionado. Eu acho que é importante que fique claro que a prática, independentemente da interpretação que se faça do artigo 4º, do que diz quanto à preparação dos Conselhos Europeus, se inclui informais ou não, o entendimento da Assembleia foi sempre que incluía também os informais. E, por isso, veio sempre aqui à Comissão, numa fase preparatória antes dos Conselhos Informais, veio sempre um membro do Governo. Nos plenários veio sempre o Sr. Primeiro-Ministro, que, como sabe, tinha também a competência e acompanhava muito proximamente, mas também nos preparatórios veio sempre o Sr. Secretário de Assuntos Europeus, aliás, mostrando a importância de haver um Secretário dedicado. Aliás, eu agradeço, Sr. Presidente, todos os esforços que fez no sentido de procurar que fosse cumprido aqui o regimento na presença do membro do Governo, porque eu só acho que é importante reiterar uma coisa: isto não é uma opção. É mesmo uma obrigação de presença junto desta Comissão, atendendo à importância que esta Comissão tem. Naturalmente, nem quero acreditar que há aqui uma tentativa de minorizar esta Comissão, face a outras, acho que nem faz sentido nenhum, e reitero, muita preocupação de não ter vindo nenhum membro do Governo a esta Comissão, a quando deste Conselho Europeu, tanto mais que o momento que vivemos é um momento crítico para a Europa e os temas que se estão a debater a nível europeu têm mesmo que ter a participação desta Comissão. Portanto, peço mesmo, Sr. Presidente, que transmita a preocupação e a sinalização do desagrado pela não-vinda. Obrigada.
Obrigado, Sr. Deputado Bernardo Blanco.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Só não esquecer uma coisa, peço desculpa, que fiz uma proposta para a vinda no dia 3 às 10. Gostava de saber se todos concordam, mas parece-me que não vai haver dificuldade em concordarem com a vinda do Sr. Ministro no dia 3 às 10 da manhã. Sr. Deputado, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu cheguei aqui 5 minutos atrasado, perdi aqui uma parte da discussão, mas estamos a falar do Conselho Europeu de ontem. Quer dizer, eu nunca vi uma audição acontecer logo no dia a seguir, pode ter acontecido uma vez ou outra, mas quer dizer, isto nunca foi um problema, muitas vezes o anterior secretário de Estado não podia, às vezes fizemos 2-3 semanas depois, por isso eu não estou bem a perceber qual é que é o problema, não é que não tínhamos todo o gosto em discutir no dia a seguir, mas parece-me perfeitamente normal que às vezes aconteça simplesmente que as pessoas não tenham agenda, na anterior legislatura aconteceu N vezes e nunca houve um drama por isso, simplesmente acho que o Sr. Presidente deve, junto do Governo, arranjar uma data sempre, obviamente, o mais rapidamente possível, mas não vejo... Eu perdi os primeiros 5 minutos, como disse.
Já o fiz.
Mas cheguei a meio de uma grande indignação que não percebi qual era. Mas a minha sugestão, Sr. Presidente, é essa. Se dia 3 for o mais cedo de conseguir, ideal, se ainda conseguir mais cedo, não, obviamente seria preferível.
E pedi uma ajuda ao deputado Ricardo Carvalho, que se esforçou imenso para, junto do Sr. Chefe de Gabinete, do Sr. Ministro, antes da comissão, da reunião desta comissão se iniciar, termos já a confirmação da vinda do Sr. Ministro. E, portanto, eu abri a reunião, exatamente, o ponto das informações, informando sobre a indisponibilidade, porque havia a proposta de vir hoje, mas que já tínhamos uma data alternativa, é dia 3 de julho às 10 da manhã, o que nos obriga a deslocar a reunião com a senhora embaixadora das 11 para o meio-dia. Está tudo de acordo com esta data. E, portanto, vamos confirmar formalmente ao senhor gabinete, ao gabinete do senhor Ministro dos Negócios Estrangeiros que está tudo de acordo com esta data. Cabe-me, gostava de vos dar uma informação sobre a deslocação internacional que fiz no âmbito da... Sr. Deputado, agradecia. Sobre a deslocação internacional que fiz no âmbito da reunião dentro da COSAC, há aquele grupo relacionado com o Mediterrâneo, portanto, e o MED, e tivemos essa reunião no dia 13 e no dia 14 na Grécia, na ilha de Creta. Não esteve a delegação da França devido à dissolução que tem efeitos imediatos no país e, portanto, não houve representação, e não teve de Malta. Teve da Eslovénia, que também foi convidada a acompanhar estes temas. Os temas que estavam em cima da mesa eram fundamentalmente o alargamento, o Médio Oriente e a questão das migrações. De registar, eu vou só fazer aqui uma síntese, portanto uma coisa mais abreviada, mas existe um documento que eu pedi ao Dr. Bruno Dias Pinheiro, que é o nosso funcionário que representa o Parlamento em Bruxelas e que acompanha sempre que há uma deslocação a algum parlamentar, e que fez um resumo, e portanto há um resumo já preparado. Ele ontem teve praticamente o dia inteiro para tentar fechar a meu pedido para que vocês tivessem desde já a informação o mais rapidamente possível. Ele fez, enfim, é um relatório de 9 páginas, não é um resumo tão, mas enfim, não poderá ser criticado por dar informação a mais. De qualquer maneira, só chamar a atenção de que esta comissão teve, ao nível das suas participações, eu diria um grande nível dos seus participantes. Dá para perceber que as comissões dos assuntos europeus, sejam esses temas em regimes de 2 câmaras ou num regime de 1 câmara, têm membros que têm grande capacidade de intervenção política, um passado político forte nos seus respectivos países e muita experiência política. Isso também dá um contributo para que o debate seja um debate bastante, bastante interessante, eu diria. E depois, numa segunda perspectiva, ao nível da participação, a presença do Comissário Europeu para o Modo de Vida, que é vice-presidente da Comissão Europeia, que tem uma larga experiência, já foi deputado europeu, o Comissário Margarita Esquinas, que faz intervenções muito iconoclastas, muito disruptivas, e portanto não está a adorar a pílula, se quisermos, não está apenas a falar das coisas boas que a União Europeia tem ou das oportunidades que temos à nossa frente. E na questão do alargamento, eu tive a oportunidade de fazer uma intervenção, porque noto que a maioria das intervenções sobre o alargamento são muito feitas à volta dos critérios que a União Europeia impõe aos candidatos. Como vocês sabem, nós temos um grupo de 9 a 10, se incluirmos o Kosovo, que já têm, digamos, estão em diferentes fases, mas há dos Balcãs Ocidentais ao Leste, há um conjunto de países que querem integrar a União Europeia, ainda há o velho caso da Turquia, mas prendemos e fazemos uma discussão tão à volta daquilo que são os critérios, e se estão a cumprir, e qual é que é o nível de maturidade, e onde é que é o, enfim, qual é que é a performance em determinados indicadores, que no fundo são critérios fundamentais para pertencerem à União. Mas muitas das vezes nós não vemos neste debate a discussão sobre os critérios internos, ou seja, como é que os Estados-membros, neste caso os 27, se vão preparar, que adaptações têm que fazer, o que é que exigem, como é que vamos fazer esse caminho. E sobretudo quero-vos dizer que a minha principal preocupação foi colocar, tendo à minha frente um comissário e sobretudo um vice-presidente da Comissão Europeia, que nos desse com larga experiência uma perspectiva, na sua opinião, como é que vê esta questão dos critérios internos. E aí ele abordou, e vão ver isso no relatório, sobretudo o que existe hoje na União Europeia, espécie de duas escolas. Uns que defendem uma arquitetura institucional, portanto, mais rígida, com a alteração dos tratados e, portanto, uma reorganização dessa arquitetura, digamos assim, e os que acham que se formos por esse caminho, digamos um caminho mais purista, nunca vamos nos entender ou nunca vamos chegar a um resultado, porque vai ser, digamos, uma luta muito longa e muito complexa entre as capitais europeias e Bruxelas, no sentido que de Bruxelas representa aqui a União e não apenas a cidade da Bélgica. E, portanto, e entra esta segunda tendência de que acha que, de uma forma mais pragmática, deveremos ir seguir uma espécie de um sistema de regata em que quem vai mais à frente dos de fora vai entrando e nós vamos, de alguma maneira, tentar conciliar em função desse sistema, digamos assim, as nossas adaptações internas dentro da União. E, portanto, depois poderão ter uma leitura, digamos, mais abrangente sobre o tema, mas dar-vos uma nota, no fundo, sobre os desafios externos e internos que a questão do alargamento trouxe à discussão e o grande nível, a meu ver, em que foi colocada. Depois, na parte baixo cultural, o Sr. Comissário teve a oportunidade de passar o dia connosco. Foi, de facto, uma coisa que também valorizou muito. E, portanto, ele não veio só para fazer as intervenções durante um período da reunião, propriamente dita. Houve depois muitas conversas bilaterais e é muito interessante perceber que a vontade de se falar para os que representam os assuntos europeus é de partir de um determinado ponto para adiante e não estarmos com muitas conversas, digamos, mais de contexto, que neste caso não trazem grande valor acrescentado. Também, naturalmente, como se discutiu o impacto das eleições europeias e esta grande dualidade em que, em alguns países, provocou instabilidade, alterações de governo e demissões, noutros, foi reconfirmações, se quisermos, oferecer uma maior estabilidade aos governos que estão em funções. Portanto, essa a forma como a democracia tem este privilégio de provocar resultados distintos nas diferentes democracias, e, por outro lado, esta ideia que eu acho que todos continuamos a acreditar, que é a incerteza do resultado e que, no fundo, é uma certa beleza que se extrai da própria democracia. Nunca sabemos o que é que vai acontecer e nós precisamos de continuar a trabalhar muito, precisamente porque não temos nem a democracia como garantida de uma forma absoluta e, portanto, houve, de facto, isto também foi feito dentro de um contexto muito interessante, é que o primeiro-ministro grego estava, com os gregos que estavam a participar, e portanto tinham maior peso porque estavam a organizar, estava a terminar uma remodelação e alguns dos participantes tinham aspirações a integrar o governo, face, por exemplo, à queda dos resultados eleitorais do governo grego, que passou de maioria absoluta para cerca de 29%, salvo erro, por cento. E, portanto, aí o Primeiro-Ministro não se demitiu nem convocou eleições, mas anunciou logo uma remodelação profunda. E, portanto, nós, como fomos naquela semana, também caímos naquele contexto, o que teve a sua parte interessante. Sobre a questão do Médio Oriente, falou-se muito sobre a unidade europeia, uma vez mais o Comissário a dizer, e a pôr o dedo na ferida, a dizer que diz, sempre que encontra o alto representante Josep Borrell, de que lhe diz diretamente que não há uma diplomacia europeia, o que normalmente gera controvérsia com o alto representante, mas aquilo que vimos na questão do Médio Oriente, e aqui até com o caso espanhol e outros casos, com o reconhecimento da Palestina, eu não esperar por uma posição única da União Europeia, entre outras situações. Foi feita uma apresentação muito interessante de uma diplomata francesa que é responsável da Comissão para a Ação Externa e que também nos deu uma perspectiva, embora mais mais, enquanto que o comissário foi mais iconoclasta, a intervenção foi um pouco mais técnica e, portanto, se quisermos, mais de enquadramento da situação que se está a viver no Médio Oriente, mas para concluir, a necessidade de uma diplomacia europeia e de termos que trabalhar de forma muito mais unida no futuro para podermos enfrentar estas questões. A perspectiva é de que a União Europeia é um exportador de uma visão de bem e que essa visão de bem tem a capacidade de garantir a paz e, portanto, muito mais importante este fator do que a questão apenas da economia, de ser um gigante económico ou de ter este ou aquele recurso. Aquilo que o modelo europeu, e estando na presença de um comissário que tem precisamente o pluro do modo de vida europeu, é muito interessante ver esta espécie de instrumento que temos para poder assegurar a paz noutros territórios. E por último, a questão das migrações. Aí tivemos uma participação do ex-ministro do Interior, grego, ou da administração interna, e de nos dar dados quantitativos que são muito preocupantes. Portanto, 5 milhões na Turquia, 4 milhões nesta zona mais próxima de Portugal, junto às Canárias, portanto, cerca de 9 milhões, há uma pressão de cerca de 9 milhões de migrantes a quererem entrar hoje na União Europeia e, portanto, a questão do pacto que foi aprovado, todas as... nós temos uma caracterização dessa discussão que é muito rica e vale muito a pena eu chamar a atenção e vou pedir ao staff que vos distribua ainda hoje, porque o relatório está feito, independentemente se tiver alguma imperfeição, o mais relevante é participar, pormos as nossas questões, também afirmarmos aquilo que Portugal tem visto e tem feito e tem anunciado com bons olhos, no caso do alargamento, o entusiasmo que temos tido, mas também temos as nossas preocupações. Portugal vai perder muita coisa, mas vamos ver qual é que vai ser esse alargamento. E, portanto, se fosse um alargamento todo de uma vez, iríamos certamente perder poder dentro das instituições europeias, poder de voto, fundos comunitários, etc, etc. Portanto, há aqui também questões que, sendo de Portugal, que aqui tem uma posição até fica mais periférica, porque o alargamento é para outro território, mas há hoje muita ideia de que o alargamento para leste é também um assegurar da paz na Europa, e portanto é uma Europa mais pacificada, se construir fronteiras mais avançadas do que aquelas que têm. Mas também outros países tem problemas da mesma natureza ou tem preocupações da mesma natureza. Muito interessante a Espanha a secundar muito, naquele caso, a intervenção que foi feita, que tive a oportunidade de fazer, o que nos ajuda, eu acho que também é muito interessante, e depois vou-vos falar de uma outra ideia mais à frente do que podemos fazer em termos de trabalho futuro, também no sentido da harmonização de posições. Esta foi o resumo da reunião de Creta. Eu estava a dizer um pouco a brincar, antes de começarem, que a senhora deputada, que os gregos, já agora também a partilhar convosco, os gregos de facto esforçaram-se muito, todos saímos com a ideia de que não só fomos super bem recebidos, como se trabalhou muito, mas também tiveram um esforço de culturalmente tentarem dar-nos uma perspectiva e não fazíamos ideia que é quase um critério, isto agora é uma brincadeira, um critério para ser político na Grécia, cantar, porque todos cantam e cantam como se fossem os Frank Sinatra ou Júlio Iglesias, é uma coisa impressionante a alegria e a vida daquela gente, e eu dizia-lhes às tantas, já percebi que para ser ou Presidente de Câmara ou Vice-Presidente do Parlamento, que também esteve connosco, ou Comissário Europeu, ou o que for, tem que saber cantar e cantam imenso, e portanto fomos muito brindados com isso. Felizmente que nós, os outros, não tínhamos muito jeito para participar a esse nível, seguramente não teríamos a eleição garantida na Grécia. Dito isto, e não sei se soube esta informação que vos estou aqui a partilhar, querem fazer alguma questão, pôr-me alguma questão, estou ao vosso dispor, faz favor. É o número que nos foi dado, cerca de 5 na Turquia. E depois esmiuçando muito a questão, eu tive a oportunidade da primeira noite de falar muito com o antigo ministro da Grécia, que conhece muito este dossiê, ia fazer uma palestra no dia seguinte, e ele disse uma coisa que realmente é assim, vamos sair sempre mal nisto. Quem fechar as fronteiras de uma forma muito bruta é criticado, quem as abrir vai ser criticado a seguir, é o que estamos a ver. Portanto, é uma questão muito difícil, há muito contrabando, há empresas e os smugglers que fazem 30 por uma linha para fazerem o embarque das pessoas quando sai a polícia que está a fazer a vigilância, a corrupção, o dinheiro que as pessoas pagam para poderem sair, e é de facto uma realidade arrepiante o que se passa, sobretudo nestes países de primeira linha de entrada, onde a pressão é muito maior, seja na Grécia, seja no Chipre, seja por exemplo, nas Canárias, não é? Que é uma região de Espanha. Mais alguma questão? Então depois poderemos voltar a qualquer um destes assuntos. Aliás, estes assuntos vão continuar, entre aspas, a perseguir-nos, a estar em cima da mesa, porque são todos eles assuntos que não são exclusivamente do Mediterrâneo ou destes países, e portanto eles vão continuar nas agendas e nós vamos seguramente acompanhar com muito interesse tudo isto. Ontem tive reunião também, dar-vos esta informação, eu vou sempre vos dizer o que ando a fazer, e portanto, porque tendo a iniciativa, quero enfim, sempre partilhar com a Comissão e em primeiro lugar. Ontem no dia 17 tive reunião com a senhora representante, ainda não tinha conhecido formalmente, pedi para que a Comissão voltasse a ser bombardeada com todo o tipo de pedidos que a representação da Comissão Europeia quisesse fazer, percebi que a nossa diplomata que preside essa representação são muito dinâmicos, têm uma agenda desde os eventos às iniciativas, desde os jovens, enfim, em todo lado. Tem uma equipa pequena, mas boa, do ponto de vista dos analistas políticos, e estão disponíveis, no fundo, para nos ligar à Comissão Europeia, e isso foi um canal que quis também abrir, ou no caso das relações anteriores que existiam entre a CAI e a representação. Havendo um novo presidente, senti-me no dever, eu próprio fui às instalações e também os incitei a colaborarem connosco nas iniciativas que viermos a organizar, na ajuda que nos podem dar, cá está este canal, esta ligação, portanto há aqui uma consciência, enfim, se quisermos fazer um evento, não venha um comissário parar toda a sua agenda para vir a um evento nosso, mas se estiver em Portugal é muito fácil, enfim, trabalhar com ele para que possa participar connosco ou tendo já alguma coisa prevista. Mas, portanto, foi de parte a parte uma reunião, durou cerca de 2 horas, foi muito interessante e acho que a CAI, o Parlamento, também tem que sair do Parlamento, falar com quem está nas outras instituições e conhecer o que é que cada um está a fazer. E se todos soubermos o que é as competências de cada um, o que é o nível de participação, o nível de trabalho, as iniciativas que estão a ter, podemos trabalhar de uma forma muito conjugada. Eu tive a oportunidade de lhes falar na vontade que tinha de propor à Comissão algumas coisas, algumas fruto de conversas, outras de propostas verbais, outras por escrito, enfim, que temos vindo aqui a receber no convite que vos fizemos, que somos todos a Comissão, somos todos a CAI, no sentido de provocarmos no Parlamento, por exemplo, uma iniciativa de debates sobre temas como estes que falei, sobre outros, que há muitos outros para conversar, de irmos acompanhando a construção da Europa também fora da Comissão, abrindo a Comissão no nosso Parlamento, até se quisermos aos outros deputados, às pessoas da cidade, às pessoas do país, às pessoas das empresas, às universidades, às outras instituições. Portanto, termos aqui um modelo aberto de discutir a Europa, e portanto, houve também uma vontade de colaborar e de ajudar. Falei também numa questão que depois, mais tarde, passou uma coisa muito curiosa, mas falei na ideia de que de vos ia propor a realização de um encontro, saber o que é que acham sobre fazermos um encontro, pelo menos uma vez por ano, mas todos os anos, entre os deputados nacionais e os eurodeputados que foram agora eleitos. E, portanto, nós sabemos que os eurodeputados se relacionam com os nossos deputados, mas é sempre dentro do partido, por via do partido a que foram eleitos. E aqui a proposta é de procurar que sejam os deputados da CAI, sejam outros deputados, mas com a nossa responsabilidade maior de representarmos também os outros deputados, podermos organizar um encontro entre os deputados, os eurodeputados e os deputados nacionais, chamemos-lhe assim, portanto, entre ambas as delegações. Por volta das 5 da tarde, o Sr. Presidente da Assembleia da República, depois de termos estado a discutir isto, e de até haver uma recomendação da representação para envolvermos a representação do Parlamento Europeu, que aí já não era com a Comissão Europeia, com eles, era no piso de baixo, digamos assim, o Sr. Presidente da Assembleia da República telefonou-me precisamente com a ideia de realizar uma iniciativa deste género. Portanto, se ela vier a ocorrer, esta já sabemos, temos o apoio que certamente ele depois no sítio certo vai colocar, certamente em conferência de líderes, esta, mas também já adiantar que existe aqui uma vontade ao mais alto nível desta Casa, do Parlamento, de criarmos esse momento. Não sei se alguma vez foi feito, há pessoas que dizem-me que não. Enfim, seria muito interessante podermos criar, e não diria, percebendo pelas palavras do Sr. Presidente da Assembleia da República, que era fazê-lo, não sei se aí não houve tempo, foi ao telefone, de forma continuada, eu acho até que deveríamos fazer pelo menos uma vez por ano para criarmos um pouco uma certa regularidade nisso. Uma coisa que discutimos muito foi algo que discutimos aqui na última reunião, nomeadamente recordo o Sr. Deputado Paulo Muniz, o Deputado Zé Luís Carneiro e o Deputado Rui Tavares fizeram intervenções muito sobre a preocupação da preparação que quadros portugueses naquilo que podemos chamar as carreiras europeias, portanto, e do que é, como é que o país pode organizar uma estratégia para ajudar, no fundo, portugueses, os nossos quadros, a ganharem os concursos das instituições europeias. E, portanto, também falámos muito sobre isso, uma espécie de agência de formação e coaching, ou no português, de mentoria, digamos assim. Eu tinha pedido durante a viagem ao Dr. Bruno Dias Pinheiro que fizesse um levantamento, pelo menos dos instrumentos que outros países europeus estão a ter na ajuda à preparação dos seus quadros nacionais. E ontem ouvi uma coisa que ainda fiquei mais preocupado, é que, por parte do analista político nessa reunião, é que me dizem que daqui a 10 anos a perspectiva de termos portugueses nesses quadros intermédios é muito, muito menor do que a atual. E, portanto, está a haver mais saídas do que entradas e, portanto, prevê-se que na próxima década o panorama seja extremamente preocupante. Bem, se tivermos países a entrar nos próximos 10 anos e se nós não temos quadros, digamos, a trabalhar, não é que eles vão defender apenas o país ou o país, mas é muito importante trabalhar esta questão, como foi aqui dito na última reunião, e portanto eu estou também a colocar essa questão sempre que vamos fazendo estas reuniões. Enfim, depois passámos também as atividades que a representação da Comissão Europeia realiza, e falámos muito sobre esta questão da gestão das carreiras europeias, quais os atores que também devemos falar. Portanto, já houve episodicamente alguns projetos interessantes, mas já há muito tempo, e portanto foi-nos dado, nomeadamente, dois diplomatas que se esforçaram para trabalhar algumas ações de formação especializada a este nível. Eu fiquei aqui na dúvida se os devíamos chamar à comissão, se devíamos reunir com eles nos seus sítios, e portanto, enfim, é uma questão que deixo no ar. Eu, do ponto de vista do aprofundar, digamos, deste assunto, também deixo para quem quiser acompanhar nestas iniciativas esse convite. Enfim, convites também para ações da própria representação, dos seus próprios projetos, foram basicamente isto que dominou. Hoje mesmo tive um almoço com o professor Nuno Fernando Teixeira e com o professor Carlos Gaspar, a quem pedi um contributo sobre como é que a Academia, através do Instituto a que preside, o Instituto de Relações Internacionais, vê os temas que devem ser debatidos, e propus-lhes uma espécie de... para fazerem chegar à Comissão uma proposta sobre uma proposta de debates e de conferências que podíamos ter dentro desta iniciativa da coisa. Isso, e até foi discutida uma coisa muito interessante, que é nesta ideia de socializar aqui no Parlamento o tema dos assuntos europeus, se deveríamos ter ou não um órgão de comunicação social como uma espécie de órgão oficial a acompanhar isto. Para quê? Para levar mais longe aquilo que nós estejamos a fazer. Nomeadamente num formato de podcast que fique gravado e que possa, seja na web ou seja na rádio, mas pela via do digital, poder ser disseminado de uma forma mais interessante. Enfim, houve um programa na Rádio Observador que terminou há pouco tempo, justamente chamado Café Europa, mas que era sempre com o mesmo painel, e portanto aqui é uma coisa diferente. Trata-se de chamar ao Parlamento outros atores e outras, digamos, outros players que possam também ser atrativos e interessantes, e depois também criar um bocadinho de network, não é? Por um lado, essa ideia de café é interessante, porque as pessoas poderem circular e poderem tomar uma bebida periodicamente, num final do dia, pode ser uma estratégia muito, muito interessante. Eu até vos desafiava, os grupos parlamentares, a poderem indicar, termos uma espécie de um pequeno grupo de trabalho para organizar. Eu teria, ou eu próprio, se me derem essa prerrogativa de convidar dos vários partidos, mas que todos se sintam representados, a acompanhar, digamos assim, estes trabalhos de levar a CAI um bocadinho para fora das salas que nos atribuem, quando temos que deliberar. Aqui é para debater e para deliberar, mas ali seria fundamentalmente para debater e para socializar, digamos assim, e também aprendermos e aumentar o nosso nível de consciencialização dos assuntos europeus. Eu peço desculpa por ter demorado tanto, mas... não quero não partilhar convosco aquilo que as iniciativas e nomeadamente esta representação que tive. Até a palavra, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, queria agradecer a exposição, não só brilhante como profícua, enfim, daquilo que tem feito, e é muito importante também para a Comissão estar a acompanhar esses trabalhos. Eu só levantava aqui uma questão puramente formal. Estão presentes dois deputados do PS, dois deputados do PSD e quatro deputados do Chega. Não sei se isso vai afetar o quórum para a continuação da nossa sessão.
Para funcionar podemos, para deliberar não. E eu pedia que os grupos parlamentares pudessem pedir que viessem dois deputados, porque era importante.
Designadamente, a aprovação da proposta do parecer fica em causa. Fica em causa, não é?
É votado.
Não pode ser votado.
Fica em causa.
Fica em causa.
E nós estamos com data limite, seria até dia 21, se houver, não é?
Não se pode votar.
Mas pudessem os...
Como?
Bem, eu também conto. 1, 2, 3, 4, 5... Faltam dois. Tem que ser a função.
Sr. Presidente, se me permite uma sugestão, era interromper a sessão, porque não temos aqui critério deliberativo, e chamar a atenção dos outros partidos para terem uma representação, enfim, minimamente no decurso da comissão. Há pessoas que chegam atrasadas, como eu vi há bocadinho, e depois saem 5 minutos depois, quer dizer, é uma questão de prestígio institucional, não é? E de respeito para esta comissão. Isto que eu estou aqui a ver é uma vergonha.
Sr. Presidente, deixe-me só salientar aqui uma coisa. Há muitas comissões neste momento a acontecer em simultâneo. Sr. Deputado, peço que respeite os outros deputados que estão neste momento a cumprir, alguns deles, aliás, a fazerem esforço de conseguirem estar em momentos cruciais nas duas comissões ao mesmo tempo.
Os partidos têm muitos deputados, senhora deputada.
Senhor deputado, os partidos... Nós temos neste momento vários deputados da CAI que estão na Comissão dos Negócios Estrangeiros, onde está a ser ouvido o senhor Ministro dos Negócios Estrangeiros.
Sr. Presidente, eu acho que mesmo...
Nós dizemos que já vêm dois deputados do PSD.
Se não, parávamos aqui os trabalhos e fica em ata que tivemos que parar os trabalhos porque não temos quórum.
Mas se concordassem, adiantávamos já o ponto, trocávamos a ordem e eu passava das informações para os outros assuntos e depois guardávamos os dois pontos deliberativos pela chegada dos senhores deputados, concordam? Muito bem. Muito obrigado, senhores deputados. Muito obrigado. Muito obrigado. Até agora nunca tinha acontecido, mas... Muito bem. Já temos a deputada Liliana, que vem com ar cansado, entre ouvir chefias militares e... Enfim. Eu sei. Pronto. Uma vez que chegaram e já temos quórum, não vamos saltar para o ponto 4, vamos para o ponto número 2 e vamos dar a palavra à senhora deputada... que tem... Ah, não, vou passar ainda, o ponto número 2 é o escrutínio das iniciativas europeias. Senhor Coordenador, deputado Ricardo Carvalho, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. No seguimento da reunião do grupo de trabalho de escrutínio das iniciativas europeias, tínhamos para análise 8 iniciativas referentes ao período de 6 de junho a 12 de junho e deliberámos no sentido de enviar 4 iniciativas para conhecimento, pelo que propomos a ratificação dessa mesma decisão aqui em comissão. Obrigado.
Alguém quer usar a palavra sobre a intervenção anterior? Sr. Deputado Ricardo Carvalho, não. Vamos passar à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovada por unanimidade. Passamos ao ponto número 3, apreciação e votação de pareceres da CAI no âmbito do escrutínio das iniciativas europeias, proposta de diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à melhoria e imposição do cumprimento das condições de trabalho dos estagiários e à inviabilização de relações de trabalho regulares disfarçadas de estágios. Diretiva estágios, relatório da Comissão de Trabalho, Segurança Social e Inclusão. Vou dar a palavra à deputada autora de parecer, Madalena Cordeiro, do Partido Chega. É a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento todos os deputados. Então, a Comissão de Assuntos Europeus recebeu então a proposta que o Sr. Presidente acabou de identificar. A iniciativa foi enviada à Comissão de Trabalho, Segurança Social e Inclusão, comissão competente em razão da matéria. A proposta em análise aborda duas situações problemáticas e ilegais que foram identificadas em todos os tipos de estágios na União Europeia. Por um lado, quando os estágios são utilizados para o fim a que se destinam, não cumprem a legislação da União Europeia ou a legislação nacional aplicável e, portanto, os estágios não são conformes com a lei. Por outro lado, quando alegados estágios não são utilizados para o fim a que se destinam e substituem postos de trabalho regulares, constituindo relações
silêncio na sala, por
de trabalhos regulares disfarçados de estágios. A Comissão Europeia apresentou em julho de 2020 um pacote de apoio ao emprego dos jovens, tendo proposto duas recomendações. Em 2023, a Comissão fez indicações do impacto positivo, contudo também destacou aspectos passíveis de ser reforçados e melhorados, e em julho de 2023 o Parlamento Europeu adotou uma resolução onde formula recomendações à Comissão sobre estágios de qualidade. Desta forma, a presente diretiva visa dar resposta a estes desafios, estabelecendo requisitos mínimos para melhorar e impor o cumprimento das condições de trabalho dos estagiários na União e viabilizar as relações de trabalho disfarçadas de estágios e definindo um quadro comum de princípios e medidas necessárias para garantir a igualdade de tratamento e para aplicar e fazer cumprir de forma mais eficaz a legislação da União e Nacional aplicável aos trabalhadores. Relativamente à base jurídica, a presente proposta tem por base o artigo 153, número 2, a linha B do Tratado de Funcionamento sobre o Funcionamento da União Europeia e, uma vez que não contém medidas que afetem diretamente o nível das remunerações, respeita plenamente os limites impostos à ação da União Europeia no número 5 do mesmo artigo. Relativamente ao princípio da subsidiariedade e da proporcionalidade, está tudo muito mais desenvolvido no documento que já todos os senhores deputados receberam e, portanto, a deputada autora, que no caso sou eu, deste parecer exime-se de manifestar a sua opinião nesta sede e em face de tudo o que foi exposto e também tendo em conta o relatório da Comissão de Trabalho, Segurança Social e Inclusão, a Comissão dos Assuntos Europeus é de parecer que a presente iniciativa não viola os princípios da subsidiariedade e da proporcionalidade, na medida que o objetivo a alcançar será mais eficazmente atingido através de uma ação da União e o proposto não excede o mínimo exigido para alcançar os objetivos definidos a nível europeu e, portanto, a Comissão de Assuntos Europeus dá também por concluído o processo de escrutínio da iniciativa em questão. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada, e agradeço-lhe o seu esforço. Eu sou um adepto nos jovens do Parlamento e sei que se estreia nestas situações. Foi muito bem. Não sei se há alguns... Sra. Deputada, até a palavra.
Muito bem, Sr. Presidente, também queria aqui agradecer o relato feito pela Sra. Deputada e dar os parabéns por fazer esta avaliação e este relato relativamente a esta proposta diretiva. Queria dar só aqui a nota de que para Portugal é também um passo muito importante, porque ela resultou exatamente de iniciativa de conjunta no âmbito do Pilar Europeu dos Direitos Sociais, na Cimeira Social do Porto, e portanto também para Portugal tem aqui um passo importante no avanço desta diretiva, tanto mais que ela vai exatamente no sentido que aqui em Portugal foi feito relativamente aos estágios. Se todos temos presentes na agenda do trabalho digno, aquilo que foi feito foi, por um lado, a criminalização pela primeira vez do trabalho totalmente não declarado, em segundo lugar, de obrigatoriedade de pagamento, portanto de salário, de remuneração, aos estágios profissionais, sendo um sinal importantíssimo também que aqui a Europa está a dar neste avanço da diretiva quanto à não aceitação da existência de estágios, por um lado, que sejam fictícios e que pretendam ser e que sejam falsos contratos de trabalho, por um lado, e depois também para garantir que os estágios têm verdadeiramente uma regulação adequada e que as pessoas não tenham um tratamento diferenciado estando a fazer as mesmas funções. E, portanto, também dou aqui o agradecimento pelo relato que foi feito e pela consideração de que, de facto, não afeta o princípio e que respeita o princípio da subsidiariedade e da proporcionalidade e que é um passo importante para a Europa. Muito obrigado.
Muito bem. Deputado Ricardo Carvalho.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas para felicitar a deputada Madalena Cordeiro pela elaboração deste relatório e acompanhamos também o grupo parlamentar do PS no que disse a deputada Ana Mendes Godinho e felicitar, nada a opor da nossa parte. Obrigado.
Sr. Deputado António Pinto Pereira.
Em nome do grupo parlamentar e em nome da relatora do parecer, queria agradecer as intervenções que antecederam e a sua delicadeza implícita e, ao mesmo tempo, peço desculpa por fazê-lo, mas também queria felicitar a nossa mais jovem deputada, tem 20 anos, está a avançar rapidamente nos seus estudos de Direito na Católica e é a sua primeira intervenção, o seu primeiro parecer, é também o parecer primeiro que nós fazemos aqui e queria felicitá-la pelo seu profícuo trabalho. Muito obrigado.
Ainda não tirou o curso, mas já dá parecer. Muito bem. Mais alguma intervenção? Vamos passar à votação. Eu agradeço uma vez mais à Sra. Deputada Madalena Cordeiro o seu esforço e a sua dedicação e agradeço aos Srs. Deputados também a participação no debate, que valorizam justamente o trabalho da Sra. Deputada. Vamos votar o parecer. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Passamos ao ponto número 4, outros assuntos. Eu trazia aqui uma ideia de... não sei se já vos tinha dado esta informação, mas o Sr. Presidente da 13ª Comissão, que tem o poder local e a coesão territorial, o deputado Bruno Nunes, do Partido Chega, fez-me saber do interesse em repormos uma iniciativa que já esteve agendada na anterior legislatura e que envolveu a CAI no sentido de se trabalhar alguns assuntos de agenda comum com Espanha. E parece que essa iniciativa, que seria certamente a primeira entre muitas, não teve oportunidade de se desencadear, porque justamente no dia em que se fazia a deslocação dos senhores coordenadores e da CAI, portanto da anterior legislatura, e do anterior presidente da CAI, o deputado Capoulas Santos, caiu o governo na Espanha e, portanto, sendo dissolvidas as cortes, têm efeitos imediatos e, portanto, deixam de ser deputados e tiveram que regressar, ao que parece ainda estavam no aeroporto, ou já estavam no aeroporto. Eu manifestei essa concordância e, portanto, à partida de que entenderia que iria colocar esta questão à coordenação da CAI, e, portanto, que envolve todas as bancadas, todos os partidos, e quis agora que houvesse uma aproximação entre o Presidente dos Assuntos Exteriores espanhol e o Presidente desta Comissão, fruto desta realização, e fizemos duas coisas. Primeiro, articulei, por via telefone, com o Sr. Presidente da 13ª Comissão, que se mostrou encantado no sentido de avançarmos, então, para a discussão de uma data e de uma agenda a propor. E, por outro lado, por parte do lado espanhol, um interesse motivado por questões de necessidade de harmonização de posições no seio da União. É-nos lançado, no fundo, e trago aqui este repto, de porque é que nós não estabelecemos uma relação, uma vez que os países são vizinhos, em que pudéssemos fazer uma reunião em Portugal e uma reunião em Espanha, portanto, uma vez por semestre, e que pudéssemos, no caso em que existam, por exemplo, cimeiras governamentais entre Portugal e Espanha, e parece que já vai estar uma agendada para setembro, setembro ou outubro, podermos ajustar até os calendários e termos a nossa agenda, digamos, paralela àquilo que o órgão de soberania governamental está a estabelecer. E, por outro lado, seria uma oportunidade, por exemplo, eu veria de uma forma muito interessante, que se fizéssemos uma reunião ao nível dos coordenadores e o que definirmos, por exemplo, em Madrid, que pudéssemos envolver a Embaixada Portuguesa, que pudesse desencadear o seu network e aproximar os empresários portugueses que hoje estão em Espanha e que pudessem estar connosco. Acho que isso poderíamos juntar, digamos assim, esforços, alargar a agenda, usar as instalações, certamente, da Embaixada, para podermos trabalhar e podermos criar esse espírito. Pareceu-me, tenho vindo a refletir nos últimos dias, que seria, de facto, muito interessante criarmos este canal de forma mais estruturada, porque, de facto, é interessante ver nas reuniões internacionais como as nossas posições se ajustam muito facilmente. Eu acho, por este fator, quero eu explicar isto, o fator emocional de sermos vizinhos e de sermos bons vizinhos e portanto, compreendermos as suas culturas. Contribui para isso o facto do Presidente dos Assuntos Exteriores em Espanha ser galego e, portanto, ter ainda mais proximidade a Portugal, ou não se chamasse ele Francisco José, que Francisco José Conde, que é uma coisa que podia calhar a qualquer português. E ontem mandava-lhe uma mensagem por WhatsApp e ele dizia-me assim: está aqui coisas do destino, porque enquanto nós nos conhecíamos e trabalhávamos em Creta, a minha filha visitava a sua terra e deleitava-se com as livrarias de Óbidos. E, portanto, o que é também um fator de aproximação interessante. Mas aqui o que importa era, no fundo, deixar-vos esta proposta e saber colher a vossa opinião dentro destes vários projetos que vou aqui apresentando, saber o que é que, qual é a temperatura que queremos para os destinos da CAI e, do seu, e da sua afirmação.
Sr. Presidente, não quero contribuir para o atraso da nossa sessão, que já vai um bocadinho longa, mas as temperaturas são muito altas e muito positivas. Essa iniciativa é de louvar e até aproveitava a talho de foice para ver se na próxima sessão se conseguimos ter algum agendamento de algum evento, até ao verão. Não quer dizer, até às férias, não é? Porque senão depois não, temos muita coisa pensada, mas depois em termos concretos teríamos que ter aqui uma agenda planeada. E agradeço mais uma vez o seu contributo, Sr. Presidente.
Depois vou retomar o objetivo da sua intervenção aqui na agenda, precisamente para fazer uma proposta na sequência do que o Sr. Deputado está a dizer, um pouquinho mais à frente. Há também, nos outros assuntos aqui, que tratar da proposta de datas para a realização das audições regimentais previstas com o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros. Aqui não são aquelas que são exigidas no âmbito da Lei de Acompanhamento. Estas são audições previstas em regimento e, portanto, há uma no dia 4 de julho, 5 de novembro, esta é uma audição no âmbito do Orçamento de Estado, 10 de dezembro de 24, 4 de março de 25 e 1 de julho de 25. Informar que, sob estas datas que estou aqui a ler, que se aguarda confirmação por parte do gabinete do Sub-Ministro, e eu vou pedir para insistirmos neste planeamento para ver se fica tudo calendarizado o mais cedo possível. Quero usar a palavra, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, apenas uma nota. Estamos a propor a audiência ao Sr. Ministro no próximo dia 3 de julho, a audiência pós-Conselho Europeu. Temos a audiência regimental, que será o próprio Sr. Ministro, no dia 4, a confirmar. Convém, e deixava essa nota, não é que o Sr. Ministro não tenha disponibilidade, parte do pressuposto que tem para vir a ambas as datas ao Parlamento, mas provavelmente depois fará sentido, ou não, se calhar a Secretária de Estado a dia 13 e o Sr. Ministro a dia 4. Deixo do lado o Sr. Presidente, porque vão ser duas audições seguidas. Ok.
Muito bem. A regimental é obrigatoriamente o Sr. Ministro, não é? Portanto, mas caberá ao Gabinete do Sr. Ministro decidir quem estará com a CAI. Mais alguma intervenção, não? Então vamos prosseguindo e estamos a aproximar aqui do final. Portanto, já tinha informado que a Sra. Comissária McGuinness teve que cancelar a sua visita. E, portanto, fica sem efeito para o dia 3 de julho, portanto, já foi aqui a remarcação da audição com o Sr. Ministro, ou se eles decidirem, fruto da audição regimental, com a Sra. Secretária de Estado. Sobre os trabalhos futuros da CAI, só relembrar que há uma deliberação sobre a prorrogação do período normal de funcionamento da Assembleia da República. O funcionamento vai decorrer das comissões até ao dia 17 de julho. Entre os dias 19 e 26 de julho, as comissões apenas podem reunir para fixação de redações finais, escrutínio urgente de iniciativas europeias, tratamento de matérias relacionadas com o Estatuto dos Deputados ou quaisquer matérias que reúnam o consenso de todos os grupos parlamentares representados na CAI. Então, um lembrete. Do ponto de vista do calendário, como ele vai sofrendo alguns ajustes, portanto, na próxima semana, dia 25, às 14h15, temos a audiência da Federação Nacional de Estudos Europeus, com a mesa e com os coordenadores, e eu ia agora pegar justamente na intervenção do deputado António Pinto Pereira para calendarizarmos iniciativas, uma vez que estamos aqui com os coordenadores e com a mesa, com os coordenadores de cada grupo parlamentar e com a mesa, e portanto fazermos isso a seguir a essa audiência com a Federação Nacional de Estudos Europeus. No dia 25, depois às 16 horas, há a reunião da Comissão, portanto esta audiência é antecipada, é às 14h15. No dia 26 temos em plenário, recordar isto, a audição para a preparação e avaliação do Conselho Europeu, e, portanto, com o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, e depois, dia 27 e 28, então, a realização do Conselho Europeu. No dia 1 e dia 2 de julho, jornadas parlamentares do PSD, portanto, não há atividade parlamentar. No dia 3, já ficar aqui, claro, 10, audição com o Sr. Ministro ou a Sra. Secretária de Estado e meio-dia com a Sra. Embaixadora da Hungria. Dia 5 de julho, jornadas parlamentares da Iniciativa Liberal, no dia 8 e 9 de julho do Partido Socialista, já sabem que não haverá trabalhos parlamentares durante estes dias. No dia 10, então, reunião da CAI e pronto, estava aqui uma audição, mas...
Sr. Presidente, depois é possível a distribuição dessas datas? Obrigado.
Sim, agora o aperfeiçoamento e as correções ficam aqui atualizadas, o update será enviado aos senhores deputados para que não... Há no dia 15 e 16 de julho jornadas parlamentares do CDS-PP, no dia 17 teremos reunião, será a última antes da pausa de verão, dia 17 de julho, a não ser que surja dentro daquelas circunstâncias que vos falei. Portanto, aqui está marcada para as 11 da manhã, porque calha uma quarta-feira, justamente porque a 15 e a 16 há as jornadas parlamentares do CDS-PP, portanto temos que empurrar para a quarta-feira. E por último, no dia 28 e 29, agora já mais comigo, a reunião dos presidentes das Comissões de Assuntos Europeus, célebre COSAC, largada, que terá lugar no início da presidência da União Europeia e da Hungria em Budapeste. Portanto, este é o calendário até ao fim de julho, antes das vossas merecidas férias. Não sei se há alguma intervenção, não havendo nenhum pedido, dou por encerrada a nossa reunião. Agradeço muito a vossa participação, também a paciência hoje para as minhas intervenções mais longas, espero não voltar a repetir. Ah, e temos ainda o ponto quinto. Calma. Não temos quórum, voltámos a não ter quórum. Faltam outra vez dois deputados. Portanto, passamos para o ponto quinto para a próxima reunião, que será a aprovação da ata do dia 4 de junho. Agora sim, muito boa tarde a todos, muito obrigada e continuação de bom trabalho.